Agora, na Rádio Paulistano, Dance Cap, com Vivi Solito.
Ouvintes da Rádio Paulistano, hoje eu trouxe uma pessoa muito importante aqui para vocês conhecerem mais de perto, porque ele faz parte do nosso clube. É Cris Parente, o proprietário da Coach Academia, que é a nossa grande parceira aqui no Paulistano. Tudo bem, Cris?
Tudo bem, Vivi. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
Beleza. Cris, quanto tempo faz que a Coach Academia é a parceira do Paulistano?
A gente está indo para 6 anos agora, Vivi. Desde 2020, cada vez a gente foi crescendo aqui dentro, né? A gente começou com a ginástica, piscina, bike, agora academia, programa de personal. Estamos no remo, estamos com beach volley agora também. Enfim, estamos ganhando aos pouquinhos.
E essas modalidades são todos de profissionais da Coach?
Todos de profissionais da Coach, que a gente treina eles, dá suporte. A gente tem na Coach, né? A Coach é uma empresa que tem, agora, esse ano a gente completa 22 anos no mercado, né? Eu tenho 30 de carreira, 22 só de Coach. E a Coach é uma empresa que é uma empresa de professores. Eu falo que a gente tem um DNA de professor, né? Aquela história de querer ensinar, de querer cuidar e tudo mais. E eu fiz questão, ao longo dos anos, de nunca perder isso, assim, né? Então a gente procura ter profissionais, desde o estagiário que a gente pega ali na faculdade e quer formar ele para ele entrar com uma cabeça boa no mercado e tudo mais, até o cara que já é mais importante ou que já tem uma história ali na profissão para comandar ou para ser exemplo dentro da equipe, e gosta de tratar eles como professores, com cuidado, com atenção e qualificando eles para eles poderem entregar um bom resultado para os sócios no final, né?
E Cris, qual a principal filosofia e os objetivos da Coach?
Você sabe que a Coach, Vi, eu trabalhei durante 10 anos num outro grupo grande de academias e tal, e quando a gente saiu para montar a Coach, a gente saiu focado exatamente na questão das pessoas. A maioria das academias era focada assim, ah, deixa eu pensar qual que é o treino, como que a gente faz para o treino ficar efetivo e tudo mais, e todo mundo fazendo a mesma coisa. E a gente via que muita gente batia nas portas das academias, experimentava, ficava ali durante um tempo e saía. Hoje a gente tem os números disso, assim, né? A gente sabe que 96% da população não faz exercício como hábito, de maneira definitiva, para a vida toda, como você faz, né? Desde sempre e para sempre, né? Você vai para sempre fazer exercício. Claro que cada fase da vida a gente tem uma limitação, a gente vai fazer uma coisa ou outra e tudo mais. Mas muitas pessoas vão lá experimentar os modelos de atividade física que tem por aí no mundo, nas academias em geral, e é um modelo que é muito voltado para o jovem. Ultra fitness, ultra estético, ambiente com música alta, muita gente se mostrando para aparecer a parte física e muita gente se sente desconfortável aí. E esse número é um número importante. Foi atrás de estudos no mundo todo e o número é 96% das pessoas não gostam desse modelo. 96%, ou seja, 4 de cada 100 gostam daquele ambiente da academia ultra tarará, acelerado e tal, a galera bombadinha ali e tudo mais. 96% ou só faz porque tem aquilo ali ou não faz. Ou experimenta, se matricula. Normalmente as academias cobram mais barato os planos anuais, então o cara vai lá, paga um plano anual, a academia sabe que o cara não vai frequentar, sabe que ele vai pagar um ano inteiro de academia e que ele vai frequentar 3 meses mais ou menos, e aí assim, a academia tem 3 mil alunos matriculados e frequentadores são 500. Tem 2.500 que são os que sustentam a academia, né? Pagam e não vão. E esses caras, assim, são pessoas que precisam fazer exercício. Só que em determinado momento não encontraram um ambiente saudável ali. E a gente foi exatamente trabalhar com isso. Então a nossa filosofia é entender que as pessoas precisam de cuidados individualizados, né? A forma de se falar, de montar um treino, de como falar sobre alimentação, precisa ser muito individualizado, porque a gente é diferente, né? Cada um tem um gosto, cada um tem uma história, cada um tem um repertório motor, cada um tem uma preferência, né? Então você gosta das danças e tem gente que não gosta da dança. E alguém gosta da bola e outro gosta da raquete. Então, assim, as pessoas são diferentes. Quando a gente começou a sacar que tudo precisava mudar na hora de se comunicar em relação às diferenças individuais,
traz mais gente.
Começamos a trazer muito mais gente. Começar um ambiente muito mais amigável.
Ele é muito modesto, viu, ouvintes da Rádio Paulistano? Mas vocês sabem que ele tem um título de melhor personal trainer do mundo. É isso que vocês ouviram, sim, do mundo. Como foi chegar aí, Cris? E como você se sente com a responsabilidade desse título hoje?
Você sabe que, assim, eu não me acho melhor do que ninguém, eu nem gosto de, melhor do mundo e tal, às vezes pode parecer suar, arrogante. Primeiro que eu não me acho, eu fui convidado a participar de um evento nos Estados Unidos que foi criado, eu participei da 4ª edição, ele foi criado em 2010, em 2014 eu fui convidado a participar, e era um evento exatamente que focava nessa história que a gente estava falando, assim, a indústria toda percebeu que não estava crescendo como deveria crescer. A gente fala, exercício te deixa mais saudável, você vive mais e tal, e 4% das pessoas estavam comprando o exercício de maneira definitiva. E aí entidades mundiais se juntaram ali e falaram assim, a gente precisa descobrir outras formas de falar sobre exercício, que que seja de maneira mais interessante, que traga mais gente. E aí criaram esse evento com a ideia de encontrar no mundo todo profissionais que tivessem outra linha de pensamento, mais acolhedora, que entendesse mais de pessoas e tudo mais. E esse foi sempre o meu negócio. E aí quando eu fui participar do evento, no ano que eu participei, foi o ano que mais teve participantes. Eram 1.705 treinadores de 43 países. E aí foram várias provas, entrevistas, você é sabatinado pelos principais nomes do mundo. E 10 são selecionados para uma final. No ano que eu fui, a final foi em Nova York. E aí em Nova York acontece um programa de televisão em cima disso, né? Onde tudo que tá acontecendo ali é filmado, transmitido ao vivo pro mundo inteiro. E enfim, tava lá com outros 9 treinadores finalistas que eram incríveis, assim. Tinha um cara lá que tava comigo de Nova York, ele é o treinador dos Mariners, os SEALs da Marinha Americana. Nossa. A elite da Marinha Americana era um dos caras que treinava.
Ele tava competindo.
Tava competindo comigo lá. Super gente boa, muito bacana. Um cara muito expoente na Europa lá, que é um representante de uma marca famosa na Europa, muito conhecido na Europa toda e tal. Ficamos todos amigos, né? E no fim acabei que eu ganhei a história toda.
Assim. O método e com a filosofia que você estava levando, a inovação de trazer mais gente e personalizar a vontade e o treinamento e reconhecer a parte física e mental da pessoa.
Exatamente. Da metodologia da coach, né? Eu fui lá contar a história do que algo que eu sempre fiz, que sempre estudei. Eu dou aula na pós-graduação na USP e em um curso de personal training lá. E minha primeira publicação em 99 na Universidade de São Paulo era falando sobre isso, assim. Por que algumas pessoas vêm fazer exercício? O exercício vai fazer tão bem para ela e elas não ficam. E a gente foi começar a entender o mental, o social, comunicação, o jeito de falar com as pessoas e tal. E quando a gente começou a preparar os professores por essa outra linha, porque as faculdades têm uma tendência muito biológica, assim, né? É músculo, osso e tendão, como é que faz para ficar mais forte? Só que a gente esquece que para que eles funcionem tem uma cabeça. E dentro dessa cabeça tem psicologia, tem sociologia, tem antropologia, tem comunicação. Quando a gente começou a entender que isso fazia muita diferença, até para a pessoa se sentir mais motivada, e treinar mais forte, mais vezes.
Pro resultado final.
O resultado final via acontecer.
Cris, quais são as principais dificuldades comuns, tanto aqui no clube como lá fora, que você vê na sua experiência?
Um pouquinho disso que a gente estava falando, assim, o modelo de exercício, de atividade física no mundo, ficou tão estereotipado e conectado com a estética pura, que, por exemplo, quando veio a pandemia, onde, num primeiro momento, não havia vacina e não havia medicamento. Mas a gente sabe, a gente tinha uma informação que poderia ajudar muito. Pessoas ativas têm um sistema imunológico muito mais potente. E se elas se mantêm ativas, a chance de elas serem atacadas por qualquer tipo de doença e, com isso, irem para o hospital, ela é muito menor. Então, ativos têm uma chance muito menor de entupir o sistema de saúde ou de irem a óbito por causa de uma doença como essa. E a gente sabia disso. Só que o que acontece? A imagem da área do exercício era tão ligada assim, faz exercício para o bumbum ficar redondo ou para o bíceps ficar grande, que chegou nesse momento da pandemia, os governos falaram assim, olha, não é o momento de pensar na estética do bumbum ou do bíceps, vamos fechar as academias. Quando, na verdade, se a gente tivesse, né, se os governos tivessem conhecimento do que é feito com o trabalho dos profissionais que a gente tem, principalmente no Brasil, falaram assim, olha, dá pra gente abrir academia com cada um num canto? Em vários horários. Então, a decisão é, vamos treinar as pessoas.
Aí veio online.
É, e aí para substituir essa hipótese de, olha, não dá para... Como vocês são um lugar de estética e a gente acha que se abrir vai entrar 50 pessoas ali dentro, e eles não confiaram que a gente podia colocar tudo com muito cuidado ali dentro, eles fecharam as academias e aí a gente foi encontrar algumas soluções, né? O online veio ali para a pandemia para tentar salvar a gente ali, né? É. A gente trabalhou bastante com o Paulo Stano durante a pandemia aqui, com muitas aulas, o dia inteiro rolando aula.
Todo mundo comprou material e todo mundo fazia ginástica online em casa.
É, fantástico.
Quem gosta, né? Pra não perder também o momento de prazer, né?
Claro, ainda mais naquele momento de tensão da pandemia e tal. O exercício não era só a saúde biológica, era a saúde mental. Era um compromisso, era uma hora que você ia ver suas amigas ali fazendo exercício, uma professora falando e, enfim, naquele momento a gente encontrou uma saída pra tentar alcançar isso. Claro, não alcançamos todo mundo, né? Como não é todo mundo que tá familiarizado com fazer uma aula pela tela. E o presencial também é muito gostoso, o calor humano, a proximidade com os amigos, dar uma risada aqui, outra ali e tudo mais, é diferente. Mas ali a gente trabalhou a full com o Paulistano ali durante a pandemia.
E aqui no Paulistano, nós continuamos até hoje fazendo aulas online, quando alguém está viajando, alguém está na praia, no campo, e quer fazer aula daquele professor naquele horário. Escolhe o horário quando você já está matriculado aqui nas nossas aulas coletivas. Você pode fazer em casa, na praia, no campo, em qualquer lugar, a aula que você gosta do Paulistano, online pela coach. Cris, você tem dado muitas palestras sobre tudo isso que você está falando aqui conosco. quais são os principais tópicos que você abordou nessas últimas palestras?
Você sabe que aí, quando eu ganhei esse evento, Vivi, todo mundo que estava ali avaliando o evento pediu para a gente criar um formato de conteúdo para a gente distribuir isso mundialmente, para a gente divulgar essa outra maneira de olhar para o exercício e para as pessoas. E aí a gente criou uma certificação de treinadores que virou a principal certificação hoje que a gente tem no mundo, é a única certificação que está em 5 continentes no mundo todo. E a gente vai lá ensinar treinadores do mundo todo sobre essas questões de psicologia, sociologia, comunicação, antropologia, tudo conectado com exercício. Como é que eu penso treinamento pensando em personalidades diferentes? Como é que eu penso a nutrição pensando em ambientes sociais diferentes. Então, isso virou um fenômeno, né? Essa certificação virou um fenômeno, se expandiu muito rápido e treinadores do mundo inteiro buscam a gente. Então, a gente fala muito sobre essa questão humana da história do exercício. Menos, não tanto biológica, mas muito mais humana. E aí, a gente tem um mercado enorme, porque o mundo fala pouco sobre isso. E aí, eu viajo o mundo todo dando cursos. Eu não tenho a menor dúvida de que, no Brasil, a gente tem os melhores treinadores do mundo. Assim, estive dando curso.
Olha, que boa notícia, ouvintes.
Parado. Isso. E aí, por que que acontece isso? No Brasil é obrigatório se tem uma faculdade de educação física para poder trabalhar. Pelo menos você tem que estar estudando, né? Se você estiver matriculado, você pode iniciar fazendo o seu estágio ali, ou aprendendo, trabalhando, mas você precisa ter uma faculdade de educação física. Em outros países do mundo, o cara faz um curso de um fim de semana e ele pode trabalhar. É impossível aprender o que você aprende. Por pior que seja, você pegar uma faculdade de educação física ruim, 4 anos de um cara estudando, vai ser melhor do que um fim de semana. Invariavelmente, né? E lá fora, o cara às vezes faz um curso de um fim de semana, ele aprende um pouquinho do corpo, exercício, esse é o leg press, esse é o... Né? E vai trabalhar. E aqui não. Aqui, como a gente tem isso, como a gente tem um conselho que regula isso, Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Eu sou conselheiro lá no CREF também.
Eu ia te falar. Ele é conselheiro do CREF e ele vai contar pra gente como é que funciona aqui no estado de São Paulo.
O CREF, ele regula isso, né? Como o Conselho Regional de Medicina ou de Engenharia. É só um profissional que tem graduação certificada, ele pode trabalhar aqui. E o Brasil tem isso, né? Então, a gente, invariavelmente, os melhores treinadores que tem saem daqui. Porque aí a gente tem um outro fator que agrega, assim, né? Principalmente nos latinos. A gente tem o calor humano, né? A proximidade entre as pessoas, a gente se toca, se abraça com carinho, com cuidado e com respeito ao mesmo tempo. E lá fora não existe isso, né? Então, tem uma frieza, um distanciamento. É muito mais difícil para eles entenderem o lado humano da história toda do que a gente. Eles entendem o lado biológico e a gente entende do biológico e do humano. E aí, com a formação, com 4 anos de faculdade, isso muda, né? E aí tem um conselho que regula quem pode trabalhar, quem não pode, né? E isso muda toda a história. Então, a gente tem profissionais muito bons aqui no Brasil, que eu acho sempre, né? E eu sou um cara que gosta de melhorar o tempo inteiro. Eu fiz 3 graduações e fiz 6 pós-graduações, estou fazendo minha 7ª. Eu acho que isso é uma coisa que o profissional tem que ter na mente, se atualizar o tempo inteiro, né? Então a gente
em
tem...
Em qualquer profissão, né?
Em qualquer profissão. E principalmente numa área de saúde, né? Hoje exercício é saúde. Não é mais, olha, fica fortinho. Não, não. Ficar forte vai mexer com o seu metabolismo, com a sua estrutura óssea, com a sua atividade cerebral, com a sua produção hormonal, com o seu sistema circulatório. Então hoje a gente tem uma ferramenta que é fazer exercício, que ela vai interferir em todos os processos do corpo.
Pois é, Cris. Aqui no Brasil, como está voltada a área de educação física, tanto na indicação médica para treinos, para idosos, para ter qualidade de vida, para ginástica, para fortalecimento do corpo, nas academias, eles completam a saúde indicados por nutricionistas, por médicos e principalmente por ortopedistas, né?
Você tem total razão, assim, Vivi. Em todas as áreas, né? Isso vai na medicina, a gente consegue interferir nos processos para facilitar a atuação do médico, para minimizar os riscos. Você teve agora mesmo uma questão de joelho importante e você tem um histórico de fazer exercício de vida e isso te facilitou muito um processo
muito,
de recuperação, né?
Muito.
Mas
mesmo.
Isso não é só para questão osteomuscular, que a gente pensa, ah, dor no joelho, dor nas costas, isso é uma parte. É, controle hormonal, doenças do envelhecimento, saúde mental, doenças cardiovasculares. Todos os sistemas do corpo estão relacionados com pessoas que se movem. O se mover gera estímulos para o corpo que interferem em todos os sistemas. E aí tem vários estilos de se mover, né? Eu posso me mover pensando só na mobilidade, com exercícios que vão trabalhar as articulações e tudo mais, que tem uma intensidade pequena, mas é importante a gente trabalhar a mobilidade. A gente tem alguns exercícios que tem uma intensidade moderada, que vão trabalhar um pouco mais do sistema cardiovascular e circulatório. E a gente tem hoje a grande sacada, né, de 10 anos para cá é... treinar a musculatura, fazer sua musculatura ficar forte, porque os processos que interferem na recuperação de um treino de musculação, eles mexem com tudo. Então hoje, antigamente a gente falava assim, ah, um idoso, ele sentia subir uma escada e ficava ofegante. E o médico falava assim, olha, você precisa treinar a parte cardiovascular. E hoje a gente sabe que ele fica ofegante porque o esforço muscular de uma escada, o que ele tem que fazer para levantar o peso dele subindo uma escada, é tão alto que o músculo chega a 100% da capacidade dele ali. E quando ele chega nesse 100%, produz ácido ali no músculo, fica fadigado em um nível, e essa acidose que é gerada ali faz com que o coração reaja e bata mais rápido, o pulmão tenha uma frequência respiratória mais alta. A gente fala, olha, se o músculo dele tivesse um pouco mais forte, que subir a escada não fosse 100% de esforço para ele, ele faria esse esforço com 60% e ele ia chegar lá em cima e não ia estar ofegante. Mesmo que ele não faça altas caminhadas ou coisa assim. Então a gente descobriu que o músculo ali é a chave da vida, né?
E quem é atleta já tem toda essa formação, tenista, jogador de futebol, principalmente a cardiovascular, né?
É, e você tocou num ponto que é interessante, assim, né? Falar sobre os atletas. Os atletas são super treinados em todos os aspectos, mas eles são tão super treinados que em alguns aspectos eles são treinados demais pensando em saúde. Então, o que eu quero dizer com isso? O atleta está preocupado com o resultado, com o empenho. Ele precisa ganhar. Porque se ele ganha, ele é famoso, ele é conhecido, ele é medalha de ouro, é patrocínio, troféu, entrevista. Se ele é o terceiro, já não tem tudo isso. Então, o que acontece? Eles vão num limite do treino, num limite do físico, porque um milésimo faz diferença, um centímetro faz diferença, um ponto faz diferença quando você está cansado. E aí o atleta acaba tendo um desgaste acima do que a gente considera um nível saudável. Então, o que acontece? O treino esportivo, principalmente o treino esportivo de alto rendimento profissional, né, os caras que vão para as grandes competições, eles têm um desgaste corporal maior do que um treino voltado para a saúde. E aí a gente tem duas áreas agora, né? Treinamento de desempenho e treinamento de saúde. E aí, fora isso, né? Quando você está treinando próximo do limite como um atleta, o risco de lesão é muito mais alto, né? E você pega vários atletas ali com 20 e poucos anos e 3, 4 cirurgias, dor aqui e ali que não consegue recuperar nunca mais, tudo mais, enfim...
Cris, há 10 anos sou responsável pelas danças fitness que entraram nas academias com toda a força e começando com as aulas de zumba no passado e hoje tem várias modalidades. Hoje o aerojazz está em up, fit dance, ritmos que engloba samba, bolero, salsa, merengue, tango, o flashback que é o queridinho aqui no Paulistano das meninas... Balé com ginástica, que é o balé fitness, funk, hip hop, estileto, street dance e disco dance. Tem uma variedade enorme e aqui nós temos com a coach nas coletivas alguma dessas modalidades. O que você me diz de quem só gosta de dançar e odeia ginástica? Só gosta de dançar, não faz pilates, não faz um alongamento, que é muito importante. Só quer dançar. E o contrário, tem gente que só faz localizada, com pezinho, com caneleira, com bastão, e não quer dançar, não tem o jeito, não tem o ritmo, não tem coordenação. E outros dizem, eu tenho vergonha.
É, você tocou num ponto interessante, né? E que a gente tá abrindo um pouco os olhos pra isso, assim. As pessoas têm preferências. As pessoas têm... Eu gosto mais de uma coisa, eu gosto mais de outra e tal. Quando a gente vai olhar isso desde a educação física na escola, a educação física na escola teve uma preferência pelas aulas, modalidades com bola. Futebol, voleibol, handebol, basquetebol, em geral, quadra com bola. Mas nem todo mundo gostava, né? Alguém gostava de dançar, alguém gostava de nadar, alguém gostava de lutar e tudo mais. E aí, isso foi excluído dali. Quando você exclui uma modalidade, você exclui um grupo de pessoas. Então, quando a gente olha para hoje, que a gente tem essa infinidade de modelos de dança que chegaram no mundo da academia de maneira muito forte, a gente olhou para algumas pessoas e falou assim, eu me mexo se tiver uma motivação musical. E a motivação musical pode não ser a mesma que a sua. Então, eu gosto de rock, você gosta de sertanejo e ele gosta de jazz. Então, a gente foi começar a bolar as tematizações das aulas, né? Porque no fundo, movimento, né? O que a gente tem ali é movimento. Algum com peso, outro sem peso, algum com ritmo, outro com dança, outra com cadência, outra com repetição e tudo mais. Então, criar um monte de modelos é muito interessante pra gente cada vez colocar mais pessoas. O que a gente tem que entender é assim, o que a gente tá treinando com cada um desses modelos. Então, depende da intensidade que a gente faz determinada dança, a gente tá treinando determinada capacidade. Outras que são mais lentas, a gente treina outras capacidades, outras que são mais intensas, mais rápidas, a gente treina...
Cardíaco, coordenação motora,
precisa... mais muscular, mais flexibilidade, amplitude de movimento.
Hoje diz que até pra mente, pro Alzheimer, é bom porque a gente tem que decorar os blocos do jazz.
Claro, claro.
O aerojazz, né? Nossa, a gente tem vários blocos, então é bom pra mente, pra decorar, né?
Pra decorar e pra coordenar a musculatura, né? Porque a gente fala assim, ah, qualquer movimento que a gente faz no corpo, o cérebro manda milhões, milhões de estímulos, porque não é só um músculo fazendo força. Pra um músculo fazer força, eu tenho que trabalhar todos os outros do corpo em determinada posição, pra manter alguns parados, outro contrapondo aquele movimento. Então, o trabalho coordenativo do cérebro, ele é fantástico. Quando a dança, que tem vários desses movimentos coordenados com determinadas precisões, fazem o trabalho cerebral ser muito grande.
E agora, dia 27, nós vamos ter o 10º ano de Dance Cap. Aguardem, é surpresa. Cris, terminando aqui nosso assunto, eu tô lendo muito sobre o My Coach. Conta para mim e para os nossos ouvintes da Rádio Paulistano como que funciona. E aqui no Paulistano já tem?
Já temos aqui no MyCoach. O MyCoach, na verdade, é a ideia de a gente ter um personal trainer capacitado nas outras questões do treinamento. Não só na parte biológica, mas na parte psicológica, na parte social. Fazer a hora do treino ser uma hora interessante, né? Você gostar de estar treinando ali, você aprender. E ser interessante significa um treinador que entende seu perfil emocional, seu perfil psicológico, seu perfil social e começa a conectar o exercício com todas essas questões. É um programa personalizado, onde você durante uma hora por semana ou duas, enfim, você vai escolher quantas vezes por semana você quer fazer, você vai ter um dos nossos treinadores, que não é só um personal trainer, mas ele é um personal trainer mais capacitado nas outras ciências e que vai fazer você que tinha dificuldade de começar a fazer exercício de maneira regular e engajar naquilo de maneira definitiva, vai fazer com muita facilidade ali. Você vai experimentar um jeito diferente de entender o exercício, porque além de eles cuidarem do exercício, eles vão te ensinar um pouco mais do que você, simplesmente a técnica de fazer. Olha, senta aqui, segura aqui. Não, isso é um detalhe. É por quê? Eu sento aqui, seguro aqui, por que que eu vou fazer 10? Por que que eu vou descansar 40 segundos? Que músculo que eu tô trabalhando aqui? Por que que eu sinto dor ali? Isso aqui interfere na minha dor? Você vai aprender de maneira muito mais eficiente, né? Como seu corpo funciona, para você aprender a cuidar. E você vai ter uma hora muito agradável ali com um profissional que vai fazer isso tudo se conectar com a sua vida, com o seu estilo, com sua personalidade.
E para um clube com essa população, isso é super importante. Consciência super. Corporal, né?
Super importante. E engajar no programa, né? A gente fala isso assim, quando você começa a entender e gostar daquilo ali, é muito difícil de você parar. A gente tem esse programa aqui, Vivi, há muitos anos, e em todos os clubes que a gente coloca, ele é um sucesso, porque a gente traz também com valores que são muito melhores do que você contratar, às vezes, um personal trainer, que ele é só do treino mesmo, na região, então você paga valores que são abaixo da média do mercado, tá dentro do seu clube, no lugar onde você tá com a sua família, profissionais que sabem entender. É diferente um profissional de academia de rua, um profissional de clube.
E ele é individual, né?
É um programa individual, tem a possibilidade de se fazer em duplas também.
Em
família, assim. A diferença de você ter um profissional que trabalha em clube é um profissional que entende que a gente está num ambiente familiar, que é um ambiente de respeito. Se o casal quiser fazer junto é importante. A gente tem os profissionais daqueles que são muito éticos em relação a tudo. Você vai ver um comportamento ético da nossa equipe extremado, porque eu pego no pé deles em relação a isso.
Conheço bem a equipe.
A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque não é a academia da rua que é uma moçada que tá ali na bagunça, um se conhecendo, aquela azaração. Não, aqui é um ambiente de família. Então a gente tem que respeitar as famílias, os profissionais têm que manter essa distância segura do que tá ali, mas ao mesmo tempo gerar um ambiente agradável para todo mundo, de conforto, fazer as pessoas gostarem de estar ali, confiarem neles. O programa é um sucesso aqui, nos outros clubes onde a gente tem também é um sucesso e a gente gosta cada vez mais de fazer ele ficar melhor.
Cris, foi um super prazer recebê-lo aqui, mostrar para os nossos ouvintes e para os nossos sócios como que é a coach aqui dentro do Clube Paulistano e quantos eventos e quantas possibilidades que você dá para todo mundo e para a saúde e para o desenvolvimento. E parabéns pela sua equipe, pelo seu método, que é muito maravilhoso. Eu já li bastante sobre isso. Já estudei bastante sobre ele e tô com vocês desde o começo aqui na Coach. E agora vamos quebrar tudo no Dance Cap, dia 27 de setembro, com a equipe da Coach.
Obrigado, Vivi. Você é uma parceiraça nossa aqui, que entendeu a nossa lógica e que sempre incentiva e dá apoio pra gente. A gente gosta muito de estar lá no Dance Cap com todos vocês. É um sucesso seu evento também ali. Todo mundo gosta, todo ano enche ali. E quem não participou, por favor, venha participar. Se inscreva lá nas aulas coletivas, ali no departamento esportivo. A gente tem uma grade de aulas coletivas gigantesca, entre elas danças, mas os fortalecimentos, as aulas de alongamento, de mobilidade, as aulas que são um pouco mais lentas. Pra você que gosta de fazer exercício coletivo, tem muita opção ali pra você, por um valor muito bacana para fazer e com uma equipe muito bacana também.
Esse é o recado do Cris Parente da Coach para os nossos ouvintes da Rádio Paulistano.
Você ouviu Dance Cap com Vivi Solito na Rádio Paulistano.